Olá, meu nome é Felipe Bubarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, Febuba ou Felipe Bubarelli.
Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran.
Eu sou o Walter Pinheiro.
Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador ou uma colaboradora do nosso projeto. Nos paga um cafezinho? Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo.
Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá.
Hoje a gente tem aqui o privilégio de receber a pastora Romy Benck, pastora luterana, secretária-geral do CONIC, né, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Um super privilégio falar com você. Estou muito assim, feliz de ter você aqui conosco. Muito obrigada, Romy. Seja muito bem-vinda.
Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês aqui e contribuir com essa conversa, esse bate-papo.
Ai, Romy, é um prazer muito grande ter você aqui. Hoje, talvez nesse momento mais maduro da sua carreira, você é uma inspiração para todas nós, né? Eu falo isso como evangélica também, que acompanha aí a sua caminhada. Como foram os seus primeiros passos, assim? A nossa curiosidade é saber como é que foi conhecer a fé cristã, quando que você decidiu ser teóloga e pastora, enfim, esse chamado que veio da conversão.
Então, eu nasci numa família luterana. Meu pai e minha mãe eram luteranos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e eles sempre fizeram muita questão de nos levar, eu e meu irmão na época, nos levar para a igreja, falar sobre o que é a nossa igreja. Um dos presentes assim, que eu lembro, que me marcou muito, que eu fiquei encantada, foi a Bíblia para Crianças, que a editora Sinodal, que é uma editora ligada à nossa igreja, tinha produzido na época. Eu li de cabo a rabo. E outra pessoa assim, que teve uma influência muito importante na minha vida de fé foi o meu avô materno. Na nossa igreja, antigamente, em lugares de interior, assim, lugares mais longínquos, que às vezes era difícil ter um pastor, uma pastora, haviam lideranças leigas que poderiam, em casos de emergência, exercer essa função de fazer alguns atendimentos para a comunidade, no caso, sepultamento e assim por diante. E meu avô era um desses leigos, então ele tinha um conhecimento assim, bastante profundo sobre a confessionalidade luterana e sobre a Bíblia, e eu sempre tive longas conversas com ele sobre isso. Foi ele, por exemplo, o primeiro a me passar textos sobre Lutero e assim por diante. E depois, na adolescência, eu me interessei em seguir na trajetória da igreja. Fiz a consulta para o pastor se mulher poderia ser pastora, e ele disse que sim. E a comunidade toda em que a gente participava meio que acolheu, ficou orgulhosa e quis participar dessa minha decisão. Então, a partir daí, eu estudei num internato que a nossa igreja tem, numa cidade lá do Rio Grande do Sul, chamada Ivoti, na Escola Evangélica Ivoti. E naquela época, essa escola evangélica tinha um curso de pré-teológico, que as pessoas que queriam ir para a faculdade de teologia passavam primeiro pelo pré-teológico. E eu fiz esse curso do pré-teológico. Só que quando eu finalizei o curso, eu me senti insegura de ir para a teologia. Então, eu até cheguei a me inscrever no exame de admissão da Faculdade de Teologia lá de São Leopoldo, mas acabei desistindo porque eu realmente fiquei em dúvida. Então, eu passei um ano e meio, dois anos, trabalhando como professora numa escola municipal. E aí, depois dessa experiência, então, é que eu realmente refleti, amadureci, pensei muito, conversei bastante com o pastor sobre as dúvidas que eu tinha e resolvi ir para a faculdade de teologia. Já foi na década, foi em 1992, eu já tinha 22 anos.
Gente, que incrível. A gente vai vendo assim, né? Porque hoje quando a gente olha você, essa referência que você é pra gente, mas a gente não, às vezes não faz ideia que como ser humano, qualquer um no início da jornada tem as suas dúvidas, tem suas questões, enfrenta ali suas crises existenciais, né? E isso é muito bom para quem tá começando na jornada também, que escuta a gente. Nós temos muitos teólogos, teólogas, assim, no início da caminhada que escuta aqui o nosso podcast, e que essas dúvidas, esses questionamentos são absolutamente normais, né, homem? Quem não passa por eles, né? Agora, só uma coisa interessante aqui. É, Romi Benck, óbvio, né, não é Maria de Souza Silva, não é o nome brasileiro. Da onde vem Romi Benck?
Benck é meu sobrenome, que vem do meu pai, né? É de origem alemã. Nós somos descendentes de uma imigração bem antiga alemã. Foi uma das primeiras imigrações. Meu tetravô foi um imigrante, ele era um aventureiro, ele veio para o Brasil num acordo que foi feito entre o governo brasileiro e o governo alemão. Ele veio para lutar na guerra contra o Paraguai. Triste, mas, enfim, é a realidade, né? A gente não tem como esconder a história. Aí depois, como um pagamento, vamos dizer assim, pelos serviços prestados, ele poderia escolher ou voltar para a Alemanha com recurso para ele começar a retomar a vida dele lá, ou ficar no Brasil. Aí ele fez a opção de ficar no Brasil. Então, a partir dele é que vem toda a nossa família, que hoje é bem grande. E Romi é uma homenagem do meu pai para uma atriz austríaca, que na época que eu nasci era muito famosa, Romi Schneider. Fez vários filmes assim, que gerações do meu pai gostavam e assistiam. Quando eu assisti, casualmente, meu pai e minha mãe tinham assistido um filme com essa atriz e aí eu fui presenteada com o nome dela.
Ah, que interessante. É fantástico, assim, essas pegadas da história, né? Eu me interesso muito, assim. Mas como é que foi, assim, para você, na década de 90, igual você disse aí, nova, né? Muito nova, com 20 e poucos anos, né? Uma mulher, assim, entrar nesse seminário, fazer teologia, já logo, assim, nesse momento, a gente vivendo aquele surto de pessoas soropositivas, você buscar já trabalhar com esse grupo de pessoas soropositivas, acaba que, querendo ou não, é uma discussão, né, sobre sexualidade, trabalhar com profissionais do sexo. Como é que foi isso na década de 90? Assim, para uma menina, né, de 20 e poucos anos, nesse nosso Brasil, assim, tão conservador. Aliás, só um parênteses, conservador entre aspas, né, porque a década de 90 é marcada pela banheira do Gugu, né? Uma hipocrisia danada. Mas para falar disso a partir da experiência cristã, não deve ter sido fácil, né?
Não foi fácil não, assim, porque, claro, eu vim de uma família conservadora nesses valores, né, meu pai, minha mãe, enfim, tinha uma família muito tradicional, um modelo patriarcal de família, né. E claro que quando fui para a faculdade de teologia lá em São Leopoldo, embora eu sempre fui uma pessoa que li muito, então, sempre uma das características pessoais, assim, da minha personalidade é sempre questionar, é sempre perguntar. Eu acho que isso também foi meu avô materno um grande influenciador nisso. E também em casa, assim, a gente morava no interior e faltava muita energia elétrica quando eu era criança. E quando faltava a luz, a gente se sentava do lado de fora e ficava conversando e nós, crianças, a gente podia fazer pergunta, questionar tanto o pai quanto a mãe e tal, e a gente ficava até altas horas da noite batendo papo. Então eu tenho como personalidade a coisa do questionamento, assim. Na faculdade de teologia, quando eu entrei, lá em São Leopoldo, nas faculdades Este, haviam muitos grupos de interesse. Tinha o grupo de mulheres, o grupo Marçal, que era um grupo de apoio à causa indígena, tinha grupo de oração, que era do movimento que a gente chama na nossa igreja Movimento Encontrão, que é de uma linha assim pietista. Enfim, vários grupos, assim, não vou me lembrar de todos. E era engraçado que quando nós entrávamos na faculdade, os novatos e as novatas, como a gente chamava, esses grupos faziam tipo um proselitismo, né? Cada um queria ganhar mais novato para o seu grupo. Eu, como não conhecia nada, passei por todos, assim, para ver com qual deles eu iria me identificar. E nesse período também estava na faculdade de teologia o professor Richard Wangen. O Wangen era um professor americano que residia há muitos anos no Brasil e ele desenvolvia um trabalho com o grupo. Ele dava aula de aconselhamento pastoral, mas ele desenvolvia um trabalho com o grupo de CUGAPA, um grupo de apoio e prevenção à AIDS, de Porto Alegre. E a partir do Wangen, ele provocou alguns estudantes de teologia de criar algo similar ao GAPA na cidade de São Leopoldo, porque na época São Leopoldo era a cidade com maior índice de pessoas soropositivas e não tinha nenhum trabalho de prevenção, de acompanhamento aos soropositivos. E, naturalmente, esse grupo de estudantes que estava envolvido com o trabalho do Wangen convidou. Eu fui uma das pessoas convidadas, algumas pessoas que recém tinham entrado na faculdade de teologia para fazer parte dessa iniciativa. E eu fui uma dessas pessoas e topei, queria participar, queria conhecer. E a partir dessa nossa experiência, então, a gente iniciou o ASPA, que é o Apoio, Solidariedade e Prevenção à AIDS. Foi uma organização, a primeira em São Leopoldo, que trabalhou com o tema do HIV-AIDS, DST. Nós iniciamos com a cara e a coragem, a gente não tinha dinheiro, não tinha projeto. Na época, a gente recebia uma bolsa de apoio da própria igreja. A gente separava um valor dessa bolsa de apoio, desse dinheiro, para comprar preservativo e distribuir com o pessoal que a gente atendia, crianças, assim, adolescentes em situação de rua, profissionais do sexo. Recebemos inicialmente o apoio de alguns professores e professoras das faculdades Este, mas a gente encarou, assim, para nós era um compromisso de fé. Realizamos o primeiro Dia Internacional de Solidariedade às pessoas vivendo com HIV/AIDS, que foi um evento marcante em São Leopoldo. Claro que isso no início marcou muito, assim, eu lembro que a gente tinha muitos questionamentos, assim, por exemplo, quando tu encontra pela primeira vez uma travesti, uma profissional do sexo, um cara que é gay, uma mulher que é lésbica, você fica meio, faz uma série de questionamentos, né? E a gente precisa aprender a lidar com os nossos próprios preconceitos, inclusive porque essas pessoas, na época, elas nos questionavam muito, porque elas sabiam que nós éramos estudantes de teologia, então, no início, elas também tinham muita desconfiança da gente, porque achavam que a gente ia fazer um trabalho proselitista. E a gente dizia, não, a gente não quer fazer proselitismo, a gente quer trabalhar com a prevenção, porque HIV/AIDS é um problema muito sério aqui na nossa região, a gente quer ser solidário. Então, a gente precisou primeiro fazer todo um trabalho de desconstrução dos nossos próprios preconceitos e das resistências também das pessoas com as quais a gente queria ser solidária. E na faculdade de teologia, então, a gente levava as experiências que a gente tinha no ASPA e, claro, que isso sempre era um tema de muita polêmica, né? Mas o nosso grupo, a gente é amigo até hoje, todo mundo que participou dessa experiência, que foi muito marcante, o nosso grupo também sempre tentava levar a experiência que nós tínhamos no ASPA também para as nossas reflexões teológicas. Então, desde o início, lá nos anos 90, a gente já problematizava essa elaboração teológica patriarcal que não se abre para esses novos sujeitos, né, que sempre existiram na sociedade, mas que hoje conseguem também se organizar e ter suas autonomias e movimentos para apresentar para nós uma demanda com a qual nós ainda não sabemos lidar.
Romi, pensando nessa questão de abertura que você está falando aí, quem acompanha seu trabalho sabe que você usa muito a expressão unidade na diversidade, que ela é bem séria, assim. Por muito tempo, você estudou e teve vários projetos relacionados ao ecumenismo. Explica aí para quem nos ouve o que é o ecumenismo e qual a sua importância e também qual é a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso.
A ideia de ecumenismo, ela surgiu, assim, se pegar pela história, quando ocorreram na Europa, lá, alguns séculos passados, as guerras religiosas, né, entre católicos e protestantes. Então, alguns filósofos humanistas começaram a questionar filósofos humanistas e cristãos, a grande maioria protestante. Eles começaram a questionar, como assim guerra religiosa, quando o objetivo primeiro da fé cristã é falar da paz? Então, eles iniciaram todo um processo de reflexão sobre a unidade na diversidade, ou seja, poderia ter, naquele contexto, uma Europa diversa em termos cristãos, mas unida, ou seja, unida em torno da fé. E ali é que vem, então, pela primeira vez, essa formulação da unidade na diversidade, que é o ecumenismo, né? Oikos, casa, menem, comum. Então, a casa comum, nós podemos ser unidos em torno dessa casa comum que nós habitamos. Depois, no contexto da Segunda Guerra Mundial, pulando já alguns séculos, muitas igrejas, principalmente na Alemanha e na Itália, aderiram ao nazismo. Então, a igreja luterana alemã, ela virou uma igreja oficial do Estado nazista. E ali ocorreram vários movimentos de não aceitação dessa vinculação entre religião e política, religião e nazismo, né? Que fazia uma defesa inquestionável da autoridade do Hitler, que dizia que o Hitler era uma autoridade representante que deveria ser obedecida por todas as pessoas cristãs, que a obediência à autoridade é um dever de todo cristão. E naquele contexto, então, surgiu um movimento chamado de Movimento da Igreja Confessante. Existem vários teólogos na época que são expoentes, mas aqui no Brasil o mais conhecido é o Dietrich Bonhoeffer, embora ele não tenha sido o único. E a Igreja Confessante era esse movimento ecumênico, que eram pessoas das mais diferentes expressões do cristianismo que começaram a denunciar o nazismo e os crimes praticados pelo nazismo e também pelo fascismo. Quando acabou a guerra, então, em 1945, no mesmo contexto, no mesmo período, na verdade, da criação da ONU, foi criado o Conselho Mundial de Igrejas. Antes da guerra, já tinha toda uma discussão para a criação desse conselho. E o Conselho Mundial de Igrejas já surge orientado pela experiência da Igreja Confessante e pela compreensão sobre, fazendo a pergunta de qual é o principal papel das igrejas. Então, eles compreendem que o principal papel das igrejas é aprofundar uma cultura de paz. E a experiência do CMI também fez toda a crítica, a autocrítica ao comportamento e às alianças com o regime nazista e fascista que foram estabelecidos na Alemanha e na Itália, principalmente. Então, o Conselho Mundial de Igrejas também trabalha a perspectiva da unidade na diversidade e se orienta em duas perspectivas. Uma é fazer uma discussão doutrinária sobre fé e ordem nas igrejas, para a gente tentar buscar os consensos doutrinários necessários. Mas um outro braço do Conselho Mundial de Igrejas é sobre a responsabilidade social das igrejas. Então, de como as igrejas podem contribuir para a paz, para o fortalecimento dos direitos humanos e assim por diante. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, o movimento ecumênico surge com essa agenda da responsabilidade social das igrejas. Então, desde a década de 50, igrejas protestantes, expoentes da igreja protestante, iniciaram com toda a reflexão ecumênica aqui na América Latina, e essa reflexão se deu muito na perspectiva da responsabilidade social das igrejas. Então, a nossa agenda ecumênica aqui, nós temos essa perspectiva também confessional, doutrinária, dogmática, mas o que mais se destaca aqui é justamente o que a gente chama de um ecumenismo por direitos, que é nesse ecumenismo que eu também desde sempre me vinculei e me considero uma militante. E a diferença do ecumenismo para o diálogo interreligioso é que se estabeleceu por uma questão de origem, que o diálogo ecumênico é entre igrejas. E o interreligioso é de igrejas com religiões. Então, por exemplo, igrejas cristãs com judaísmo, com islã, com candomblé, com budismo e assim por diante.
Que aula maravilhosa que você acabou de dar para a gente aqui. Eu estou realmente muito feliz, de verdade, porque dentro do meio evangélico, né, tem muitas pessoas que são contra o movimento ecumênico e nem sabem o que isso significa, né? Essa abertura para diálogos, justamente para pensar nessa melhoria da sociedade. A sua atuação, né, como pastora da Igreja Luterana, que começou lá no interior do Rio Grande do Sul, no último estado, né, do Brasil, e aí, de repente, né, com a sua caminhada, ascendendo aí, fazendo esse trabalho lindo, você se torna uma mulher, né, a primeira mulher a assumir a Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a CONIC, né? Você imaginou que você chegaria nesse patamar, assim, fazia parte já do seu objetivo? Eu acredito que não, né? Mas você ainda se surpreende onde esse caminho te levou, esse caminho de acolher essas pessoas que foram tradicionalmente marginalizadas pelas igrejas e as pedras também, né, que você deve com certeza ter recebido por proteger, por estar ali disponível a ouvir essas pessoas. Como é que foi esse processo?
Então, eu não esperava, óbvio, porque nunca tinha pensado. Assim, eu conheci o CONIC, sempre participei como cristã, né, de uma igreja que tem o ecumenismo como princípio. Sempre participei do CONIC, lá no, onde eu estava, da Semana de Oração pela Unidade. Quando eu era estudante de teologia, nós criamos um movimento ecumênico de estudantes de teologia. E lá no Rio Grande do Sul, nós éramos responsáveis por preparar um dos dias da Semana de Oração pela Unidade. Então, eu sempre participei disso. Agora, de chegar na Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Igrejas, isso nunca esteve colocado no meu horizonte. Assim, eu nem me passava pela cabeça, até porque eu tenho essa trajetória muito vinculada com direitos humanos. Então, eu também sabia que no CONIC, provavelmente, eu não teria o perfil, vamos dizer assim, apropriado para ocupar essa função. Mas a coisa aconteceu. Para a gente poder trabalhar no CONIC, é necessário que uma das igrejas-membro avalize o nome das pessoas que se candidatam. Eu não me candidatei, mas a minha igreja me fez a consulta se eu teria interesse em me candidatar para trabalhar no CONIC. Eu, na hora, estranhei. Na época, minha mãe estava muito doente, eu estava cuidando dela. Eu disse que eu não poderia me candidatar por causa dos meus compromissos familiares. Foi feita uma seleção de uma outra pessoa, eu me desliguei completamente disso, só que essa outra pessoa teve um problema, tinha feito outra seleção em que ela passou e ela optou pelo outro trabalho. E aí a vaga reabriu e a igreja novamente me fez a consulta. Nesse meio tempo, infelizmente, a minha mãe faleceu. Aí eu disse, bom, se vocês confiam em mim, se vocês acham que eu tenho condições de desempenhar esse trabalho, então eu me coloco à disposição. E aí, com isso, então, eu fui contratada. Mas claro que eu sempre, sempre lidei com essa função com muito respeito e com muita responsabilidade, porque eu sei o significado que esse conselho tem na história das igrejas aqui no Brasil. Então, eu me sinto muito responsável por isso. Assim, grata a Deus, primeiro, por poder ocupar essa função e, em segundo lugar, muito responsável por uma, pela confiança que me foi dada pela igreja e também pelas demais igrejas-membro que confiam, né, nesse trabalho.
Você falando sobre a sua chegada no CONIC e talvez até a sua surpresa, né, em razão de estar sempre vinculado a essa luta por direitos e tudo mais, uma coisa que a gente percebe assim, na sua caminhada, é essa luta por direitos, né, da mulher e tal, seu posicionamento assim, feminista e tudo mais. E a gente vai vendo que em muitas ocasiões você acabou até fazendo críticas mesmo a esses valores machistas, patriarcais que a gente encontra na sociedade e tudo mais. Mas como é que é discutir essas questões de gênero de dentro da igreja, assim? Tipo, por exemplo, será que é mais difícil ser pastora do que ser pastor no Brasil, assim? E como é que você acha que a igreja recebe essa luta por direitos? Que, o que para nós seria o óbvio, né? A gente vai vendo que nem sempre o óbvio é tão óbvio assim nos ambientes hegemônicos, principalmente nesses, né, eclesiológicos. Então, como é que é essa luta pela voz, pelo direito das mulheres no ambiente assim, eclesiológico, né?
Então, não é fácil, né? Inclusive em igrejas como a minha e outras, né, que ordenam mulheres, esse é sempre um tema tenso, e ainda mais num contexto político, social que a gente tem hoje, em que parece que as pessoas perderam completamente, como é que eu vou dizer assim, perderam completamente, não é nem a vergonha, é mais do que a vergonha, a palavra não está me ocorrendo assim, elas não têm nenhuma restrição de se mostrarem misóginas, né? Então a misoginia está solta na sociedade. O ódio às mulheres é realmente muito visível. Eu li ontem o artigo da Lola Abramovic sobre aquela menina que era uma jogadora, uma gamer, que foi assassinada, e é incrível, o jovem que assassinou ela deixou um diário escrito e, assim, um diário carregado de misoginia. Então, quer dizer, a cultura misógina faz parte da realidade brasileira e as igrejas, elas refletem também os valores que estão na sociedade. A teologia cristã, ela foi elaborada em cima de uma base patriarcal, inclusive porque a região de onde veio o cristianismo é uma região em que o patriarcado era a cultura dominante, e isso se perpetuou ao longo da história. Agora, na nossa faculdade de teologia, nós tínhamos a cadeira de teologia feminista, que era dada no segundo semestre e no terceiro, se eu não me engano. É claro, por exemplo, eu, quando fiz a cadeira de teologia feminista, no início eu era cheia de restrições, porque eu vinha desse ambiente conservador também, mas essa experiência no ASPA também me fazia questionar, então eu vivia exatamente aquele conflito daquilo que eu tinha aprendido a ser em casa, das coisas que eu estava desconstruindo, aí uma cadeira de teologia feminista que falava, que questionava a forma como a gente lia a Bíblia, isso aí mexeu muito. Agora, a partir do momento em que eu entendi e a partir do momento em que eu compreendi os questionamentos da suspeita da hermenêutica feminista, então eu entendo assim que a partir disso não tem outra forma de viver a fé em Jesus Cristo sem questionar o patriarcado, que forma também a nossa tradição. Eu sempre tenho uma compreensão assim de que a dúvida e o pensamento crítico são primos, irmãos da fé. A fé é algo que está em permanente construção, e ter dúvida em relação à fé, ter críticas em relação ao que se faz com a fé, é sempre fundamental, até porque, assim, na nossa tradição, a gente compreende que fé é graça de Deus, né? Mas eu, como ser humano, eu sou extremamente limitada, eu tenho equívocos e etc. Então, eu não acredito que a fé que vem de Deus seja uma fé eivada de ódio, de discriminação. Acho que às vezes Deus nos dá a fé em contextos de extrema contradição, que a gente é levado a confrontar os nossos valores, em confrontar as nossas limitações, inclusive para poder crescer e se desenvolver e amadurecer como pessoa crente.
Ouvindo, né, esse relato seu sobre a cadeira de teologia feminista que você fez, eu gosto muito da temática, porque nos últimos 2 anos, né, eu estudei com uma doutorada em teologia, que o objeto de pesquisa dela são as teologias feministas, e aí eu li alguns textos da Fiorenza, tive acesso a algumas teólogas, a gente entrevistou até a Guevara aqui no podcast também. Eu queria te perguntar, qual a importância do mês das mulheres, do 8 de março, do Dia Internacional, das mulheres das igrejas participarem desses protestos e elas reivindicarem o seu espaço na sociedade como mulheres cristãs também? Queria que você falasse um pouco para a gente da importância da atuação das mulheres cristãs nos espaços públicos da sociedade como mulheres cristãs.
Então, eu acho que é fundamental a gente levar toda a temática do 8 de março, né, para dentro das igrejas. Eu penso que cada vez mais nós, como igrejas, precisamos assumir a perspectiva da justiça de gênero, porque a violência contra mulheres, ela não acontece fora da igreja, ela acontece nas nossas comunidades. Existem muitas mulheres que são ativas nas nossas comunidades de fé e que em casa sofrem violência. E muitas vezes a igreja se torna meio que uma válvula de escape. E aí eu penso que a gente tem um compromisso com essas mulheres. E fortalecer o protagonismo de mulheres cristãs na sociedade é fundamental, inclusive pelo seguinte, porque muitas das pautas vinculadas a políticas públicas para mulheres que têm sido atacadas, né, elas são atacadas com conteúdo religioso, com discurso religioso. E as mulheres precisam estar apropriadas do conhecimento, elas precisam estar, como a gente costuma dizer muito, né, empoderadas, para poder dizer, olha, se você quiser ser contrário a uma política pública em relação às mulheres, seja pelos teus argumentos, mas não utiliza a religião para isso. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje existe todo um movimento protagonizado muito por pessoas que estão no mundo político e que também se identificam como cristãs, que são contrárias à Lei Maria da Penha, que são contrárias ao conceito de feminicídio, que caracteriza esse crime praticado pelo ódio às mulheres. E as mulheres cristãs, elas têm o compromisso, e eu vejo que mais do que o compromisso, também o dever de dizer, olha, se você não gosta da ideia, do conceito do feminicídio, ok, mas não usa o argumento religioso cristão para isso, porque certamente Jesus Cristo não seria a favor de nenhum crime de ódio. E Jesus Cristo também não seria a favor de um crime de ódio contra mulheres, né? Até porque ele foi extremamente firme lá na história da mulher que seria apedrejada. Então, a gente precisa, sim, fortalecer cada vez mais essas redes de mulheres. Elas precisam conhecer as teologias feministas, saber que essas teologias existem, saber que a gente pode ler um texto bíblico numa perspectiva da suspeita, da crítica hermenêutica, porque existem muitas camadas patriarcais que nos afastam da essência, da experiência, né, de Jesus Cristo. E a gente precisa ir raspando essas camadas para chegar no núcleo da nossa fé, que é o amor, que é a solidariedade, que é a compaixão e assim por diante.
Romy, eu fico pensando assim, como que deve ter sido maravilhoso ter esse privilégio, né, de estar lá na tua faculdade e ter a possibilidade de estudar uma teologia feminista no seu seminário teológico. Você deve ter reparado isso, porque você é dessa área. Teve um boom de seminários teológicos crescendo no Brasil, né? Eu acho que a maioria das igrejas, principalmente aqui do Sudeste, do Sul, tem oferecido muitos seminários teológicos, às vezes nem ligados ao MEC, nem nada, mas as pessoas da comunidade estão se interessando em fazer teologia. E eu fico pensando também como que foi você conseguir conciliar teologia feminista, né? Por si só já é um movimento muito ousado, porque a gente que vive nesse meio de feminismos, né? Eu não sei qual. Acredito que o seu feminismo seja um feminismo inclusivo, claro. E aí eu fico pensando como que é lidar com pessoas divergentes, por exemplo, feministas mais radicais, que não entendem como é possível uma mulher cristã, por exemplo, se declarar feminista se ela vê a religião como uma amarra patriarcal. Como se a gente não tivesse o direito de reivindicar esse título por a gente estar professando uma fé que tem essa perspectiva, né, patriarcal. Como se o mundo do Ocidente não tivesse essa lente também. Eu queria que você falasse um pouco disso. Se você sofreu esse tipo de retaliação fora do meio da igreja, assim, já no ambiente mais acadêmico, dos movimentos políticos. Como é que foi lidar com isso tudo?
Então, essa pergunta é muito, muito boa e muito interessante, porque... Sim, tem muita resistência, muito preconceito. Primeira pergunta é, como assim uma mulher cristã ser feminista? Né? Como se não pudesse, como se o ser feminista significaria automaticamente ter que renunciar à religião. E no caso específico ao cristianismo, porque se lê a história do cristianismo sempre com uma história extremamente violenta com as mulheres. Então eu consigo entender essa resistência de mulheres feministas não religiosas ou não cristãs em relação ao cristianismo, né? Porque realmente existe um discurso e uma prática cristã histórica que foi totalmente complicada, violenta com as mulheres, né? Pensando na história de toda a queima das bruxas, né? Que é a história que todo mundo conhece, mas também em tempos mais recentes, né? A criminalização da mulher com discurso religioso sempre foi muito forte. Então a gente precisa primeiro explicar que existe uma teologia feminista, que se orienta numa hermenêutica de como começou a história e do quanto também essa análise da teologia feminista é importante para o movimento feminista, considerando que a política hoje instrumentaliza aqui na América Latina a fé cristã para impor pauta antidireitos às mulheres. A gente sempre diz para o movimento feminista que nós temos uma contribuição para dar. Agora, eu acho que esse diálogo ele tem sido muito mais acessível. A gente está conseguindo romper com esses preconceitos mútuos que existiam, né? E aí a resistência que eu vejo hoje, muitas vezes, é no âmbito das próprias igrejas, né? De como é, porque uma teóloga, uma pastora, uma leiga cristã feminista, ela automaticamente vai desenvolver um pensamento crítico e um pensamento autônomo. E aí a pergunta também é até que ponto as próprias igrejas e comunidades estão preparadas para lidar com mulheres teólogas que têm um pensamento autônomo. Então, qual é a nossa autonomia como mulheres para elaborar conhecimento teológico também no âmbito das igrejas? Isso hoje eu compreendo que é o maior desafio. Eu já participei de encontros, assim, na área de direitos humanos, em que, quando fui apresentada como pastora, as pessoas começaram a vaiar. Então, eu tive que primeiro ouvir as vaias, né? E depois explicar que tipo de pastora eu estava representando e que existe todo um conjunto de pastoras e de mulheres cristãs que estão extremamente identificadas com as agendas feministas e de gênero no Brasil. Então, isso ainda, apesar de ser uma elaboração que não é recente, mas aqui no Brasil isso ainda é uma novidade. Eu acho que também por isso a resistência de muitos movimentos.
Então, Romi, pensando nesse Brasil que a gente vive, esse Brasil conservador, de maioria cristã, e os evangélicos têm uma grande participação na política, recentemente vocês tiveram uma ideia brilhante da pedida da saída do presidente do Brasil, do Bolsonaro. Como que surgiu essa ideia do pedido do impeachment? Como que vocês conseguiram apoio das igrejas e dos pastores?
Ela nasceu, a ideia desse pedido de impeachment surgiu de uma forma bem, como é que eu vou dizer assim, despretensiosa. Foi um colega nosso, que é pastor, numa periferia aí de um determinado estado, que estava muito angustiado com a situação da pandemia e vendo o sofrimento das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, que não têm recurso. Esse colapso na saúde pública que a gente está vendo, a gente já previa, né? Qualquer pessoa com mínimo de capacidade de observar o contexto brasileiro sabia que esse colapso iria acontecer. E ele, então, foi a pessoa que conversou com outras pessoas, eu fui uma delas, dizendo, olha, eu tive uma ideia aqui, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Brasil, e eu pensei que a gente poderia encaminhar um impeachment de evangélicos pedindo impeachment de Bolsonaro, porque foram os evangélicos que colocaram Bolsonaro no poder, são os evangélicos que tiram o Bolsonaro do poder. Foi essa frase que ele me falou. Eu, particularmente, nunca gostei, por mais que existem alguns dados aí que digo, mas eu nunca me associei firmemente à compreensão de que só os evangélicos elegeram Bolsonaro. Porque existe também uma base católica romana muito fiel ao Bolsonaro. Então, eu prefiro fazer uma análise do papel da tradição cristã na eleição de Bolsonaro. E eu falei isso para esse meu amigo, eu disse, olha, eu acho que só evangélico não, tem que ser mais amplo, porque assim, vamos só nós carregar essa responsabilidade nas costas, sabendo que não somos só nós os responsáveis por isso. Nesse meio tempo, uma liderança nacional de uma das igrejas membro do CONIC mandou um WhatsApp também dizendo, olha, eu acho que nós precisamos criar uma frente ampla cristã contra o Bolsonaro. E aí essa ideia foi amadurecendo. Uma outra amiga fez um contato com a BJD para ela escrever, para ver se a BJD, o que eles avaliavam, o que eles achavam dessa articulação. E eles falaram, genial! E se vocês quiserem, a gente escreve a peça. Então, a partir disso, a gente compreendeu que deveria ser um pedido de impeachment católico-evangélico, por sermos os dois campos que representam o cristianismo no Brasil, os majoritários, e que a peça do impeachment deveria ser a antipolítica em torno da pandemia conduzida pelo atual governo. E foi isso que aconteceu. Toda a peça de impeachment, ela está bem focada nesses desmandos, nesses absurdos, nessa intencionalidade política do governo de não proteger a população brasileira na pandemia. E aí a gente começou a fazer a coleta das assinaturas. São assinaturas individuais, são pessoas cristãs que firmam o pedido. Então, inicialmente foram 380 lideranças religiosas das mais variadas igrejas. E aí algumas instituições optaram por assinar institucionalmente. Então, das instituições que firmam institucionalmente está o CONIC, que compreendeu que deveria assinar porque muitos membros das igrejas vinculadas ao CONIC assinaram. Então, eles disseram, vamos assinar. É um dever histórico nosso. Câmara dos Bispos da Igreja Episcopal Anglicana assinou também. E a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que é um órgão vinculado à CNBB. A CNBB, é importante deixar claro, não assinou. Quem assinou foi a Comissão Brasileira Justiça e Paz e um bispo, que é o Dom Valdecir, que é um bispo do Maranhão. Além disso, assim, outros movimentos, como a Frente Cristã Antifascista, os Padres da Caminhada, Padres contra o Fascismo e outras várias organizações, assim, que movimentos vinculados ao cristianismo que assinaram. A gente agora, inclusive, abriu um abaixo-assinado para quem não conseguiu assinar daquela vez poder assinar ainda esse pedido de impeachment. Eu posso compartilhar o link com vocês. Para quem gostaria de conhecer a peça do impeachment e assinar, ainda é possível fazer isso e a gente poder anexar essas novas assinaturas ao pedido de impeachment. Claro que isso deu muita polêmica, né? Parte dessa polêmica impactou diretamente na campanha da Fraternidade Ecumênica, mas a gente acredita, sim, que considerando a seriedade do momento histórico, do momento político que a gente está vivendo, não nos cabe a opção de ficarmos quietos. Então, esse é um gesto real e concreto que a gente faz de que nós não estamos de acordo com tudo o que está se passando no nosso país.
Querido, o papo está maravilhoso, mas a gente vai encaminhando aqui para o final, né? E recordando aqui o início aqui do nosso bate-papo, você falando sobre o próprio nascimento do CONIC, tá falando aquele, sobre essa questão do apoio que as igrejas deram, né, ao fascismo, né? Lá na Alemanha, lá na Itália e tudo mais. E a gente vai percebendo que, lógico, em outro viés da história, mas que, infelizmente, aqui a gente ainda vai tendo, né? Face, e bem dito por você, parte da igreja, né? Porque não é toda, existem aqueles ainda que estão na luta, inclusive, né, lutando contra esse governo de morte, mas parte da igreja abraçando, de fato, assim, esse governo, né? E eu não sei, a gente talvez ficar até pensando sobre os motivos, seja até uma bobagem, né? Até uma discussão assim, de sexo dos anjos, mas a ideia que me passa é que essa tal dessa pauta conservadora, essa pauta fundamentalista que aparentemente esse governo traz, é o que cria uma atração na igreja, alguma coisa assim. Então, pensando do ponto de vista da igreja, será que ela ainda, brasileira em específico, ela ainda é muito imatura, ela ainda é muito... Sei lá, eu acho que matura é a palavra mesmo, para conseguir entender a diversidade, a pluralidade que é a vida. Como é que você enxerga assim, a igreja diante desse governo, diante desse abraço a esse fascismo velado que a gente tem aí no bolsonarismo? E se você enxerga algum viés, algum fio de esperança para a igreja brasileira, né?
Então, a pergunta que eu sempre me faço é o que é que se ganha apoiando as políticas desse governo, porque agora com a liberação da posse de armas, né, do porte de armas e compra de munição, bom, não existe nada mais anticristão do que essa lei. Assim como não existe nada mais anticristão do que as pessoas não terem leito de UTI quando nós temos um sistema universal de saúde, que é o SUS. Quer dizer, um governo que não está voltado para o bem comum. É isso que é, assim, para a sociedade brasileira sobreviver, é necessário interromper esse governo, né? Aí a minha pergunta é, quando igrejas ou organizações de igrejas fazem uma adesão irrestrita a esse governo orientado por uma política de morte, diz um amigo meu que tem fetiche pela morte, Qual é o ganho direto e indireto que essa instituição está tendo? Existem ganhos ali. A ministra Damares lançou uma portaria aí do registro de igrejas, né, o Cadastro Nacional das Igrejas, o Registro Nacional de Igrejas, em que vão liberar dinheiro para que igrejas executem políticas públicas que o Estado não tem condições de executar porque está optando por uma política neoliberal de Estado mínimo. Então, existe um ganho ali. E aí a minha pergunta é, será que faz sentido se aderir, se orientar só pelos interesses financeiros, quando isso significa uma traição ao próprio evangelho? E aí a minha esperança é que também nesse contexto tem surgido um conjunto de movimentos, que eu digo sempre de movimentos periféricos nas igrejas e de igrejas que dizem, olha, nós não concordamos com isso, nós não aceitamos que a nossa fé seja atrelada a um governo orientado para a morte de pessoas e para a morte do meio ambiente. Então, eu tenho muita esperança nesses movimentos que são formados por pessoas leigas, por pessoas das mais diferentes tradições, que já é um movimento ecumênico de base e que se articula em torno dos direitos humanos e da defesa do meio ambiente, da justiça ambiental e que está a fim de refletir esses novos temas. Essa é a minha grande esperança, que existem muitos movimentos com esse formato, principalmente nas periferias das grandes cidades.
Romy, me conta pra gente assim, o que você tem lido ultimamente, quais são os filmes que você tem visto, as indicações que você tem, seja de teologia feminista, leituras mesmo, romances pra gente dar, né, até uma acalmada nesse período que tá pesado demais. Divide com a gente as suas referências, por favor.
Então, agora nesse exato momento, eu tô lendo um livro que chama Guerra pela Eternidade, que é de um antropólogo que faz uma pesquisa sobre o Steve Bannon e toda essa formação de extrema direita que tomou conta de vários países do mundo e a articulação desse movimento com o próprio governo Bolsonaro. E estou indo atrás de um outro livro de um teólogo espanhol, o José Luis Tamayo, que é um livro que chama La Internacional del Odio. Infelizmente, esse livro não está traduzido ainda aqui no Brasil, e eu estou procurando ele em espanhol mesmo, em editoras fora, mas por enquanto ele está muito caro. Mas é um livro que eu estou muito interessada de ler e que eu acho que nós todos deveríamos ler, porque ele aborda muito o caso do Brasil. Esse é o tema assim, que nos últimos tempos tem me mobilizado. E de filme, tem uma série na Netflix que chama Nos Caminhos do Senhor, que conta a história aí de um pastor na Dinamarca e todos os seus conflitos relacionados a exatamente esses assuntos sobre os quais a gente está conversando.
Incrível, incrível. Eu não fazia ideia dessa série da Netflix, uma ótima referência.
Procura, é muito boa. Mexe muito, mas vale a pena assistir.
Querida, quero só te agradecer aqui por esse bate-papo, por ter separado esse tempo para falar conosco. Eu tenho certeza, aliás, isso aí a gente já sabe, né, da sua agenda, das articulações que você tem feito, inclusive nesse momento que a gente vive no Brasil. Então, eu sei que seu tempo está cada vez mais precioso. Então, te agradeço demais por ter batido esse papo conosco, por ter, de fato, dado essa aula para a gente aqui. E é maravilhoso a gente ver homens e mulheres de Deus que dedicam a sua vida a isso. A gente se inspira, né, nessa caminhada. Então, você é uma inspiração para todos nós aqui, sem dúvida. A gente comemorou muito quando você aceitou bater esse papo conosco.
Ah, com certeza. Falei, até separei meu vestido novo. Falei, um evento desse?
Então, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela acolhida. Privilégio nosso poder ter você aqui conosco hoje.
Romy, Deus te abençoe. Eu fico também muito grata que você, função ministério plantou sementes e com certeza vocês vão colher muitos frutos. Eu já me sinto uma pessoa que germinou por causa dessa sua caminhada e a gente só tem a te agradecer mesmo.
Eu que agradeço muito por poder participar, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e eu acho que o caminho é por aí mesmo, a gente abrir espaço para que as pessoas consigam conversar, dialogar, se escutar mutuamente e trocar experiências. Parabéns!
Esse foi mais um episódio do RPCast com a Home Bank, simples, mas revolucionário.